programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.
É isso aí, salve, salve amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antirracista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. E a gente está também aí em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chamem seus amigos e amigas. É isso aí. Amanhã, quarta-feira, 9 de agosto, às 11 horas, no Memorial de Curitiba, acontece uma celebração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data faz parte do calendário das Nações Unidas, que escolheu especificamente o dia 9 de agosto em referência ao dia da primeira reunião do Grupo de Trabalho da ONU sobre Populações Indígenas. Essa reunião foi realizada no ano de 1982, na cidade de Genebra, na Suíça. Entre as atrações do evento que acontece aí amanhã no memorial, como eu falei, estão os nossos convidados de hoje. Olívio Diecupé, ele é escritor, contista, poeta, e amanhã lança mais um livro aí que se chama O Choro da Mãe Terra. Esse, né, é mais um livro dentre os 26 livros que o Olívio já escreveu. Ao lado do Olívio, né, está seu filho, Diecupé Mirim, que junto de seu irmão Overá e da Pararreté apresentarão composições no modelo tradicional do povo Guarani, mas também farão uma apresentação de rap, estilo aí que cada vez mais ganha força com os povos indígenas. Inclusive, isso é um dos temas que a gente quer falar com o Olívio também, né? O rap como ferramenta de luta, que hoje em dia vem tomando aí, tendo um protagonismo bem maior, né? Com vários artistas que são indígenas, né? E que trazem o rap como uma linguagem também para poder falar da sua luta. Olívio, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Vamos à Luta. É um prazer tê-lo aqui conosco. Como é que tá por aí? O som tá tudo certinho?
Nasceu sonho.
Boa tarde,
Juliane, o amigo João. O espinho da rosa ferida.
Olívio, eu acho que a gente tá com um probleminha no som. Eu não sei se de repente tem algum som que tá ligado aí também. Você consegue dar uma olhadinha pra nós? Você tá conseguindo me ouvir? Como é que tá o som pra você? Eu acho que de repente, Olívio, vamos fazer assim. Tem um som que, inclusive, é um som muito bom, Gilberto Gil, que tá rolando aí ao fundo, né? Que a gente também aprecia. Eu não sei se, de repente, esse som tá ligado no seu celular ou no seu computador. Eu acho que a gente pode fazer assim, vamos fazer um intervalo rapidinho só para resolver esse problema. De repente a gente pode ligar para você, Olívio, se for mais fácil, porque daí a gente faz por telefone. Daí você regulariza aí, de repente eu acho que tem algum aplicativo aberto, alguma coisa nesse sentido. Ou se você quiser, a gente pode aguardar um pouquinho para poder resolver esse probleminha. É isso aí, Olívio, tá ouvindo bem a gente agora? Eu acho que a gente teve um probleminha na nossa mesa, Olívio, então eu peço desculpas pra você. Eu acho que o probleminha, na verdade, era aqui, e o Gilberto Gil tava do nosso lado aqui, ao invés de estar do seu lado, mas de qualquer forma a gente segue, né? Ao vivo é desse jeito mesmo, faz parte, agora 17 horas e 7 minutos. Como é que tá o som aí, Olívio? Seja bem-vindo aí agora, de forma, né, certinha, pra gente poder trocar nossa ideia. Tudo bem com você? Tá ouvindo, Olívio? A gente tá
ouvindo.
Agora tá tudo certo, que estabilizou direitinho o som, agora estamos ouvindo bem. Você tá ouvindo a gente bem? Tá tudo tranquilo?
Tô ouvindo, tá tranquilo.
Perfeito.
Então, eu sou o Olívio. Tá escutando agora melhor?
Sim, sim.
Tá. Então, eu sou o Olívio de Cupé e moro aqui na aldeia Cacanéporã, que fica aqui em Curitiba. E estou muito feliz porque amanhã eu vou lançar no Dia Internacional dos Povos Indígenas mais um dos meus livros, o livro que se chama O Choro da Mãe Terra, né? Esse livro vai ser muito importante porque tem muitas coisas boas que vai ser bom para os professores, né? Vai ser bom para os professores trabalhar com as obras, né? E agora vai ser importante porque eu quero agradecer especialmente também o DJ Alok, né? Porque esse livro aqui, ele está sendo publicado na minha editora, a editora de Cupé. E a gente, o meu filho tem amizade com o DJ Alok, que ele gravou com ele, e a gente resolveu conversar com ele para ver se eles apoiariam, né? E daí o Instituto Alok viu o meu projeto, meu trabalho, e gostaram. Então, fiquei muito feliz porque eles aceitaram patrocinar esse livro. E daí, outra que eu queria agradecer também, é especialmente a Fundação Cultural aqui de Curitiba, que a Ana esteve aqui na aldeia, e eu comentando com ela que eu ia lançar um livro novo, e logo em seguida ela falou assim, olha, você vai ter que lançar o livro com a gente. Eu falei, nossa, que bom. Eu nem imaginava, né? Que eu estava assim, onde eu vou lançar esse livro, né? E daí, a sorte veio, e agora, graças à Fundação Cultural, a gente vai lançar esse livro. E como meu filho hoje é conhecido no Brasil, cantando rap, a fundação falou, olha, a gente quer seu filho aqui de qualquer jeito. Daí eu falei, olha, vamos conversar com ele, agora é só ver a questão de transporte. Daí eu falo com ele, né? Daí a fundação falou, pode deixar que a gente vai dar tudo suporte, né? E ele acabou de chegar agora há pouco, faz mais ou menos uns 30 minutos que ele chegou de São Paulo, está aqui em casa agora, né? E daí a gente vai ter a oportunidade de apresentar o meu filho Diego Pemirim, que também é escritor, canta músicas Guarani e vai cantar junto com o Verá, né? Que o Verá, ele canta as músicas Guarani tradicional e ele canta as músicas compostas por ele mesmo, que são músicas Guarani, e também ele compõe as músicas de rap, que é cantada em Guarani, né? Inclusive, logo logo vai sair um álbum novo com o DJ Alok, onde vai ter a participação do Verá e outros cantores indígenas do Brasil, né? E a gente fica muito feliz, espero que a população de Curitiba esteja lá presente, até você aí, o nosso amigo radialista aí também, se puder estar presente, né? Vai ser muito importante para a gente poder divulgar as obras. Porque divulgar um livro de um autor indígena é muito difícil, então fiquei muito feliz por causa disso, porque ter o apoio do DJ Alok, apoio da Fundação Cultural e agora a Rádio Cultura me convidando, né? Então, para a gente é muito importante.
Legal, Olívio. Pra gente que é importante, né, e extremamente necessário estar falando aí sobre a luta indígena também, sobre esse protagonismo que você tem, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Overá também, que é um grande artista, como você citou, já fez parcerias até com Caetano Veloso, você falou o Criolo, eu vi fotos dele com o pessoal do Tropiquilas, né? Ele tá, hoje em dia, gravando um disco, como você também falou. Mas eu queria falar um pouco sobre você nesse primeiro momento, porque a sua história é muito bacana, né? Você já fez curso de filosofia, enfim, você já estudou na USP. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a sua história para a gente contextualizar. Como eu falei anteriormente, né, você já tem aí mais de 20 livros escritos, né? E conta pra gente da onde que surgiu essa ideia de escrever livros, né? E, enfim, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, que é tão bonita também.
Então, eu comecei a escrever cedo, né? Eu comecei a escrever em 1984 e naquela época eu não tinha experiência ainda. E também não havia ainda indígenas no Brasil publicando livros. E eu comecei a escrever. Daí eu falei, nossa, eu tenho jeito para escrever. Daí comecei a escrever. Naquela época não existia computador, como hoje tem, né? E eu escrevia no caderno, né? E daí, de repente, sonhei que um dia eu ia conseguir publicar livro. Aí eu fui para São Paulo, fiquei um tempo lá. Depois, em 1988, eu entrei aqui na PUC do Paraná para fazer filosofia, né? E daí eu falei, nossa, como que eu vou fazer para publicar um livro que sem experiência, né? Daí, de repente, eu digo que meu primeiro passo como escritor começou aqui em Curitiba. Em 1990, eu estava estudando na PUC e eu descobri aqui em Curitiba um lugar chamado Feira do Poeta. E daí eu fui lá pela primeira vez divulgar minhas poesias. E comecei, era numa máquina antiga, onde saía as poesias pequenas que a gente escrevia. E eu comecei a divulgar. Olha, eu sou poeta, e distribuía para os amigos, né? Então, a Feira do Poeta, eu nunca esqueço, né? Inclusive, eu já estive na Feira do Poeta de novo, fazendo uma participação lá, porque eu acho um lugar muito importante para nós, escritores, que somos iniciantes, iniciar ali para divulgar nossas obras. E daí, naquela época, quando eu estava participando, falava que o Paulo Leminski também participou muito lá, né? E daí eu falei, nossa, o Paulo Leminski esteve aqui, quem sabe um dia eu fico famoso também, né? E daí, eu estudando na PUC, eu resolvi ir para São Paulo, daí eu fui estudar na USP. E chegando lá, eu comecei a procurar as editoras. Só que as editoras não deram muito valor, porque eles não tinham interesse em publicar livros de autores indígenas. Eles publicavam livros de antropólogos. E daí eu vi que não tinha jeito. Aí, estudando na USP, eu descobri uma editora que publicava só livro independente. Daí eu procurei essa editora e fui lá ver como é que fazia para publicar um livro de poesia. Aí eu publiquei meu primeiro livro. Fiz uma homenagem a uma cidade do Paraná chamada Leópolis. E lancei meu primeiro livro chamado Leópolis Inesquecível. Aí fiquei divulgando meus livros na USP, porque eu sou poeta. E fui sonhando que um dia eu ia chegar. Foi demorando, demorou para mim crescer. Aí eu estava morando na aldeia Curucutu. Daí, de repente, eu resolvi ir para o Paraná de novo. Voltei para o Paraná e fui dar aula numa aldeia chamada Laranjinha. Aí, de repente, em 1999, daí venceu o contrato das aulas que eu... E daí ganhei um dinheirinho na época, que naquela época era R$550. Eu falei, o que eu vou fazer com R$550 naquela época, né? Quando acabar o dinheiro, o que eu vou fazer? Daí eu pensei, eu vou lançar mais um livro. Daí eu fui em Londrina e procurei uma gráfica. E falei assim, olha, eu queria publicar um livro de poesia. E daí fiz o orçamento, naquela época deu R$450. Daí, de repente, fui para a aldeia Laranjinha e uma semana depois eu voltei com um livro. 250 livros que eu pedi, né? Daí o cara da gráfica chegou e falou assim, olha, eu vi que você é um cara muito esforçado. Daí eu coloquei 50 livros a mais para você para te ajudar. Daí eu falei, nossa, que bom. Daí lancei o livro pela primeira vez, que foi lançado numa aldeia. E eu lancei o livro em Laranjinha, né? Que eu morava lá, né? Depois, de repente, eu... Só que como a aldeia era uma aldeia no interior, eu não vendia livro. Eu falei, nossa, como que eu vou fazer agora? Porque é uma aldeia do interior, o povo trabalha na roça, ninguém vai comprar o livro. Daí eu resolvi voltar para São Paulo de novo, daí fui para a aldeia Curucutu, e ali como a aldeia recebe muito turismo, aí eu comecei a vender livros, fui vendendo, 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 e aí eu fui publicando livros sempre independente, aí quando eu já tinha lançado uns 5 livros independente, aí um dia a Marta Suplicy era prefeita de São Paulo, foi lá na aldeia conhecer a nossa aldeia. E daí, de repente, a Marta viu meus livros, e falou, nossa, mas já pensou um índio escritor? A gente tem que comprar esse livro desse autor para a gente distribuir nas escolas. Aí eu foi publicado por uma editora, já daí não independente, mas já por uma editora com um contrato, né? Aí meus livros foram para todas as escolas municipais de São Paulo, né? Daí meu nome foi crescendo, depois foi passando o tempo, surgiu em 2003, foi criado o Núcleo dos Escritores Indígenas no Rio de Janeiro, e aí nós começamos a se unir pela primeira vez os escritores indígenas do Brasil. E o primeiro encontro, acho que teve 13 escritores do Brasil, 13. E aí estava eu, o Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Iaguaré, Eliane Potiguara e mais outros, né? Aí, nesse evento, foi muito importante porque tinha a participação da Fundação Nacional de Livros Infanto Juvenil. E aí as editoras estavam todas presentes, daí eles começaram a conhecer os escritores. Aí as editoras começaram a abrir mais caminho, foi abrindo mais espaço. Eu também tive mais oportunidade de publicar livros, outros autores indígenas também. Daí foi surgindo outros autores. E aí foi passando o tempo... quando foi ver, os meus próprios filhos também começaram a escrever, né? Porque meus filhos, todos eles são escritores, né? O Veral, cantor de rap, inclusive, ele assinou o contrato com a editora FTD aos 9 anos de idade, né? Eu sempre brinco que a caneta era maior do que ele, né? Porque ele era pequenininho, né? E daí assinou um contrato e publicou um livro belíssimo chamado Contos dos Curumins Guaranis, junto com meu outro filho, Tumpã, que naquela época tinha 10 anos e meio, né? E agora tem o Diego Pé Mirim também, que está aqui comigo em Curitiba. E, por coincidência, ele assinou um contrato agora com uma editora de São Paulo, uma editora chamada Ciranda Cultural. Sim. Onde ele vai lançar um livro com essa editora. Inclusive, dia 9 eu lanço o livro agora, e dia 9 de setembro estarei na Bienal lançando outro livro, na Bienal do Rio de Janeiro. E estarei juntamente com o meu filho, Diego Pé Mirim, que ele foi convidado para cantar na Bienal, né? Então, são muitos anos de luta, muitos anos de experiência, e graças a Deus meus filhos fazendo o trabalho deles também, escrevendo, mas especialmente cantando, né? Porque eles têm o dom de cantar, né? E eu não canto nada, só escrevo.
Escreve muito bem, diga-se de passagem. E eu queria falar com você também, eu acho que essa questão, você até trouxe, né? Você escreve livros infanto-juvenis, né? E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, sobre essa abordagem, né? De ser uma coisa muito importante no sentido da formação desses jovens, né? Como é que você enxerga isso? E, sobretudo, né? A gente escutou agora a sua história, uma história de luta, né? De busca pelo seu sonho, enfim, por entender a importância da sua escrita e também da escrita de forma geral, né? Falando aí que passou pela Feira do Poeta, que é muito bacana também. E agora, conseguindo já com algumas editoras, você falou que tem a sua própria editora, enfim, agora trabalhando até com seus filhos com outras editoras, qual que é a importância para você de poder usar as palavras, né, e transmitir conhecimento, né, sobretudo para os jovens aí que estão se formando, enfim, como cidadão, e também para poder falar dos recortes da cultura indígena, que é tão importante para o nosso país, né?
Então, primeiramente, quero agradecer a Feira do Poeta, porque eu estou aqui na rádio graças a um amigo lá da Feira do Poeta que entrou em contato com você, né?
O Santi, ele, o grande Santi. Um abraço para ele até.
Isso, um abraço para ele. Ele vai estar presente amanhã lá também. Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a fazer filosofia. Você vê a cabeça de um filósofo, como é que é, né? Eu comecei a escrever textos críticos, contos críticos, poesia crítica, e eu vi que era difícil publicar. Aí, o meu caminho para entrar na literatura infantil e juvenil é isso. Porque é difícil publicar um livro crítico no Brasil. Porque as editoras sabem que é difícil vender, porque os governos compram e eles compram mais essa área. Então, eu fui obrigado a entrar nesse sistema. Então, eu escrevo textos críticos, mas é difícil publicar. Inclusive, esse livro, Choro da Mãe Terra, é um livro crítico. Eu sei que é difícil uma editora publicar, então, por sorte, o Alok me patrocinou. Então, por isso que eu tenho que criar uma editora, como a gente criou uma editora, para tentar publicar livros críticos também, né? Inclusive, eu tenho um livro chamado A Invasão, né? Eu sei que é difícil publicar numa editora, mas a gente tem que mostrar esses caminhos também, porque no Brasil a gente tem muito problema, né? A gente sabe que os Guarani e Kaiowá estão sofrendo que nem cachorro lá no Mato Grosso, em Dourados. Nós sabemos muito bem aqui no Paraná, na região de Guaíra, onde nossos parentes Guarani sofrem até hoje, né? Porque a gente sabe que os fazendeiros, eles são contra os povos indígenas. Então a gente sabe que tem regiões no Brasil que sofrem muito. Então, aos nossos parentes de Guaíra, um abraço a todos vocês aí, e vamos torcer para que agora as coisas melhorem, que possa ter uma mudança, porque agora a gente tem pela primeira vez na história uma presidente da FUNAI, que é indígena, temos agora a Célia Chacriabá lá como deputada, temos agora a primeira ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e temos aqui em Curitiba, na CESAI, um indígena que toma conta da CESAI. E no Brasil todo está acontecendo isso. Então é uma mudança que a gente espera que possa trazer muitas melhorias para os povos indígenas. Então, a gente tem que escrever também, porque esses problemas que acontecem no Brasil, a gente tem que escrever livros para que a gente possa mostrar para a sociedade. Porque a sociedade pensa que o índio vive na rede, que fica só pescando. Não, a gente vive lutando para a demarcação e vive lutando para que não seja invadido as terras, porque a gente sabe que no Brasil tem muitas invasões, né? Então temos que escrever e continuar mostrando. E uma coisa que eu gosto muito é incentivar os nossos parentes indígenas no Brasil, jovens, a tentar publicar livro. E a editora de Cupé, ela tem essa missão, incentivar outros jovens a publicar livros, porque quanto mais livros publicar, melhor. Porque tem que acabar com essa história de ficar inventando história sobre a gente e contar mentira, e depois o povo pensa que nós somos igual conta os livros de história, né? Eu sempre falo de José de Alencar. José de Alencar escreveu um livro sobre o Guarani, e nós estamos procurando esse Guarani até hoje, né? A gente não sabe de que planeta que ele veio, você entendeu? Porque o indígena, quando eu falo que o indígena escreve literatura nativa, é porque nós indígenas sabemos a nossa realidade, sabemos dos nossos problemas, e nós pensamos. Então o nosso pensamento vai na escrita através de uma literatura nativa. Uma literatura indígena como José de Alencar escreveu, ela causa muito preconceito, porque eles criam a visão deles, não é a visão do Guarani. Então nós indígenas temos a capacidade de mostrar a nossa realidade, né? Inclusive, eu não sei se a Jovina está aqui do meu lado, está aqui perto. Ela é escritora e ela lançou um livro muito bom chamado A Marcha das Mulheres Indígenas. É um livro de luta, porque a gente sabe que as mulheres também no Brasil sofrem, e é um livro que vai estar para chegar daqui uns dias. Ele tem digital, mas a editora Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é o EPG, né?
Isso.
Eles lançaram o livro, e o livro está em digital por enquanto, mas daqui uns dias vai sair o livro impresso. Então é importante as mulheres também escreverem seus livros, né? Porque tem muitos problemas para ser mostrado no Brasil. Então ela escreveu esse livro que ficou muito bom. E lancei junto com ela também um livro chamado Coronavírus nas Aldeias. Porque a doença começou em 1500, ela não acabou até hoje, né? Então estamos sofrendo as consequências até hoje. Então eu escrevi um livro chamado Coronavírus nas Aldeias. Um conto meu e um conto dela. A Jovina Arangu, ela é Kaingang. Eu não sei se ela tem um momento para falar aqui rapidinho.
Claro, com certeza.
Se apresentar. É que ela está na panela ali, você sabe a vida de mulher como é que é, né?
Sim, sim, tá, chama panela, ela para, né, falar para a gente um pouquinho sobre o livro dela.
Vou apresentar aqui um pouquinho.
Enquanto isso, enquanto ela vai se arrumando aí, Olívio. Ela tá... Oi, Jovina, tudo bem?
Tudo bem.
Que bom, prazer tê-la aqui com a gente também, viu? Seja muito bem-vinda aqui na Rádio Cultura. Então vamos aproveitar esse espaço, né? Já que o Olívio falou sobre essa importância, né? De vocês registrarem a história indígena, vocês conseguirem passar, né? Eu até ia falar isso pro Olívio, né? Antes de você falar, a cultura indígena, ela é bastante oral, né? Vocês trocam muitas informações, muitas histórias, ela é muito metafórica, tem muitas simbologias. E esses registros, eles vão passando com o tempo, e a importância de vocês registrarem em livros, isso é porque também preserva uma memória, né? A memória, e também pode contar a história, né, no fundo, contada por vocês, que são quem tem esse protagonismo, né? Deixar os outros contar a história não faz muito sentido. Então fala um pouquinho também sobre o seu trabalho, que permeia essa questão das mulheres também, que é ainda mais importante, né, Jovina?
Verdade. Então, a luta das mulheres indígenas, desde os meus 12 anos eu também comecei essa luta juntamente com meu pai, minha família, né? Isso foi na aldeia de Mangueirinha, uma aldeia dos Guarani chamada Palmeirinha, lá que foi a primeira luta como jovem, né, indígena. Eu era adolescente ainda, lá que comecei a primeira luta, e depois a gente mudou para outra aldeia também, e continuei sempre na luta. Eu moro há 36 anos aqui em Curitiba. Fundei esta aldeia Cacanemporã, eu sou uma das fundadoras dessa aldeia. E também eu, recentemente, o ano retrasado, a gente lutou também pela reabertura da Casa de Passagem Indígena. Essa foi uma das lutas, nossa, a luta minha e de algumas mulheres artesãs. Quando elas vinham para cá, elas sempre ficavam debaixo de viaduto, e aquilo eu me sentia tão mal, assim, sabe, de ver meus parentes sofrendo debaixo de viaduto. Então eu fui à luta. 2014 foi a primeira luta que eu fiz com essas mulheres artesãs, né, que em dezembro elas vinham para a capital para comercializar, né, os artesanatos. Então cada mulher vinha de várias aldeias, assim. Então eles encontraram, né, o ano retrasado, a casa de passagem fechada devido o coronavírus que estava, né, acontecendo. E assim fui. A gente ficou 27 dias, né, de frente da prefeitura, juntamente com o Palácio Iguaçu. E ninguém foi nos apoiar lá, sabe, nessa época. Eu me senti tão mal, assim, que parecia, assim, que a gente... Nossa, para mim foi uma discriminação tão grande. Mas graças a Deus a gente ficou 27 dias ali em dezembro. Passamos o Natal na praça chamada Nossa Senhora da Salete, entre a Prefeitura e o Palácio do Governo. E assim vencemos essa luta. E a discriminação é tão grande. E se você não der as caras, não acontecem as coisas. Então eu fiz isso, coloquei todas as mulheres nesse acampamento. A gente montou esse acampamento para mostrar para a sociedade que a gente existe, que nós somos guerreiras, e assim foi. E conseguimos, graças a Deus. Hoje está aí a Casa de Passagem Indígena, aqui em Curitiba, Rua Rockefeller, 1177, para quem quiser conhecer.
Que legal. Muito obrigada. Eu queria que você falasse mais um pouquinho, né? Interessante que você resgatou essa questão da Casa de Passagem, porque, né, a gente acompanhou também isso, né, essa luta. E, sobretudo, os indígenas tiveram um papel aí na pandemia, né? Infelizmente, o papel... Não é que tiveram um papel, né? Infelizmente, sofreram muito, né? Em decorrência do desgoverno daquela época. E aqui no Paraná, em Curitiba, não foi diferente nesse sentido. E que legal que você traz essa luta, né? Você foi protagonista nessa luta também. E eu queria saber se, a partir dessa luta, que você escreveu o livro, se, como é que funcionam... você trouxe o resgate das histórias dessa luta para escrever seu livro agora. Conta um pouquinho pra gente sobre isso também, né? Sobre essa luta e também sobre o seu livro, que não deixa de falar sobre a luta das mulheres, né, indígenas.
Então, a luta das mulheres tá aqui, esse livro, né, que eu e o Olívio a gente escreveu junto, né, contando a nossa história e a história das mulheres artesãs, né, do estado do Paraná, tá aqui a prova. E se a gente não falar da nossa história, ela morre, né? E está aqui uma das histórias. E também estamos aí nessa luta. Agora é dia 11, dia 12, a gente vai ter agora também a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília. Né? E estamos aí, a minha aldeia vai sair, uma delegação da minha aldeia aqui. E vamos à luta também. E eu escrevi, acho que o livro já falou que eu escrevi sobre a Marcha das Mulheres Indígenas, né? E está aqui. Para quem quiser
legal.
Comprar.
Isso que eu ia te perguntar, Jovina. Como é que faz para adquirir esse livro? Né? Não sei se consegue comprar com vocês, tem algum contato? Se na Casa de Passagem tem esse livro à disposição para as pessoas que têm interesse em comprar, né? Porque muito se fala sobre a luta indígena, né? Mas é importante que a gente adquira esse conteúdo para poder também entender melhor, para poder ajudar a construir a luta com vocês, né? Como é que faz para adquirir essa publicação?
Então, entre em contato com o Olívio de Cupé aí, que ele te dá a informação, eu passo o número aí. Eu sei que você já tem aí, né? Mas ajude a divulgar aí.
Legal, Jovina. Eu queria te agradecer muito e, principalmente, te parabenizar, né? Por esse protagonismo, né? Pela luta, pela organização, né? Das mulheres nessa luta. E o que vocês fizeram ali na Casa de Passagem foi um ato de resistência, como o Olívio falou, né? Vocês estão resistindo aí desde 1500, então parabéns pela sua luta, tá? Depois a gente vai pegar o telefone aí, o Olívio passa pra gente no ar o telefone, então quero te agradecer, parabenizar, tá? A gente vai fazer um intervalinho rápido pra voltar daqui a pouco com o Olívio, então muito obrigado mais uma vez, tá? A gente tá de portas abertas pra vocês quando quiserem participar, quando a família é bem produtiva, né? Então quando tiver lançando o livro aí, fala com a gente que a gente vai passar aqui, vai dar o informe, vai fazer o possível pra trocar ideia com vocês também, pra sempre tá construindo junto, tá bom?
Eu que agradeço, muito obrigada a você e tenha uma boa tarde.
Obrigado, Jovina. Então, a gente vai fazer um intervalo bem rápido, fica aí que a gente já volta com o Olívio daqui a pouco para conversar um pouco mais, para ele contar um pouco mais de história aí, que tem bastante coisa para a gente falar e passar o serviço também do evento que vai acontecer amanhã no Memorial de Curitiba. Então, fica aí que a gente já volta aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.